Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, vamos para mais um, quase chegando nos 30 aí, hein?
É verdade.
Podcast, hein? Nosso número 28 aí. Como a gente divulgou, hoje o tema vai ser sobre os jogos de super-heróis, né? Que marcaram aí a nossa história e tal.
Baita jogos, né?
Tiveram vários aí, tem algumas séries que ficaram famosas, né? E a gente vai passar por cima desses pontos aí.
Isso aí.
Mas antes, a gente sempre fala, né, que vocês tiverem dúvidas, opiniões, podem mandar pra gente, que a gente sempre tenta responder. E nessa semana teve uma pergunta lá no nosso Instagram, o @GioAudioRet. Será que é assim? Bom, o nome é Auditório Studios, né? Giovanni Auditório. Ele já acompanha a página há algum tempo, ele também tem algumas artes, para quem quiser seguir lá. E a questão dele foi para saber mais sobre registro de personagens e histórias, né? E a gente chegou a comentar um pouquinho lá no podcast sobre criação de personagens.
É verdade, tal. As várias formas.
A gente falou, acho que até na criação do Gatuno a gente comentou.
Sim.
Que a gente falou como a gente criou ele e tudo que a gente passou, né, pra registrar ele. E os outros personagens que agora o pessoal sabe que já tem o Gárgula e o Chacal pra sair aí, né?
Sim.
Mas todos nós a gente registra.
Sim.
E, bom, a gente dá uma repassada assim por cima, mas a gente recomenda que vejam lá, né, o podcast,
quem
tiver essa dúvida, a criação de personagens e o Fantástico Gatuno. Mas basicamente existem algumas maneiras diferentes, né, de você registrar um personagem ou uma história.
Que eu conheço são três maneiras.
Se
tiver mais básicas, alguma aí, podem mandar nos comentários aí depois, porque a gente não conhece.
Não,
Mas
tem, desde a mais simples, que é você enviar uma carta para si mesmo.
Exatamente. Então é o seguinte, você vai pegar toda a estrutura que você tem de prova, como desenho, arte original, se tiver o model sheet que eles falam, que é você fazer o personagem em várias poses, de frente, de trás, de lado, perfil, destacando o rosto também, e aí você vai compilar tudo, você vai imprimir tudo isso e vai compilar tudo como se fosse um encadernadinho. Pode grampear se você quiser. Não precisa estar super bem acabado com capa e tudo de gráfica, não.
Às vezes pegar uma folha com o visual completo,
recomenda-se mais, né? Quanto mais prova, se você fizer poses de personagens, escrever o nome e tudo. Então você vai arquivar isso aí, você vai imprimir tudo isso aí, e aí você vai fazer uma carta para você mesmo, colocar no envelope.
Isso.
E aí no correio você vai mandar para você mesmo.
Isso aí.
Que consiste no quê? Quando você receber esse envelope que você mesmo mandou pra você mesmo, você não vai abrir, porque ali tá todas as provas com a data de quando você enviou.
Pelo amor de Deus, não vai abrir, senão...
Porque se qualquer problema jurídico você precisar apresentar pro juiz, o juiz vai abrir isso na frente lá da audiência. E ele vai ver constando a data que foi muito tempo antes que o seu, sei lá, concorrente começou a usar a imagem do teu personagem, seus direitos, depois, né?
Exato.
E aí o juiz vai ver. Então eu recomendo você não abrir de jeito nenhum o envelope.
Senão você fraudou o
documento. Então você fraudou o documento. Então, essa é a mais fácil.
É a mais fácil porque até provavelmente é mais barata, né? Porque você paga só o selo de envio ali e já
Não sei nem quanto tá o selo de envio. R$10,
sei. Bom, você pode, a gente até recebeu a informação uns tempos atrás, você pode mandar como impresso também o envelope.
É verdade.
Vai como uma revista ou como se fosse um livro. E você paga só o preço de peso dele, vai sair uns R$5.
Ah, sim.
Independente de onde você mora. Mas essa é realmente a opção mais barata, mais em conta, funciona. Mas em tese você é a única, assim, você é a sua segurança. Você não tem um órgão por trás, né? Não quer dizer que não vai funcionar, mas é a sua carta contra, às vezes, a carta do cara.
Exatamente.
Agora, tem um outro jeito, que é você fazer por um órgão público, que é a Biblioteca Nacional, né?
Isso, a Biblioteca Nacional, que a gente chegou a fazer sem lugar.
Fizemos,
O Gatuno
e mais algum.
É uma burocracia demorada. Funciona talvez, mas é mais difícil talvez com que a terceira, comparativamente com o que a gente chegou a fazer. Sim. A gente vai mencionar aqui. Mas a da biblioteca funciona assim: você vai ter que fazer o personagem model sheet também, em perfil,
isso,
de costas, de frente, você bota o rosto dele um pouquinho com mais um, mas você vai ter que fazer um compilado disso aí, de model sheet, alguma posezinha se der, tudo numa folha A4.
Isso aí.
Então você configura aí no teu documento, não sei se você usa o Photoshop ou algum outro documento aí de ilustração, você vai colocar o model sheet, o rosto e uma pose, mais ou menos o que der na folha A4, imprime a folha, e aí você vai ter um formulário lá na biblioteca da Nacional, né, que você vai ter que imprimir,
fora os documentos,
preencher tudo, e fora os documentos, que sempre vai precisar de algum novo.
Vai faltar alguma coisa.
É. Eu acho que, se eu não me engano, era o SIC, o documento com foto, com RG, pode ser a carteira de identidade, uma conta de luz.
É, um comprovante de residência.
Comprovante de residência.
E
celular, o express, mais alguma coisa que eles vão te pedir lá.
É. Porque sempre vai ter alguma coisa.
Aí tem as várias sedes, né? A gente foi a de São Paulo mais próxima, era ali perto do Minhocão, né?
Era. A gente foi. Não lembro se
uma travessa ali.
Se era Marechal, se era.
É, eu acho que era.
Mas enfim, é ali e a questão é assim: você registra, se eu não me engano, é R$60, né? Pelo menos na época.
Cara, eu acho que era isso, não era?
Acho que era R$60 pra um personagem colorido,
né?
R$40 um roteiro, alguma coisa assim.
É, eu acho que. É, não lembro.
Tinha um esquema desse, mas era mais. Saiu caro, assim,
saiu
de registrar. E aí, novamente, cabe a você. Você vai assim, eles pedem pra você colocar o nome do personagem em frente e verso, né?
Sim.
E na folha que eles te passam lá, eles ainda pedem também pra que você assine.
Isso.
E coloque o nome.
Quando você chega lá e faz toda a burocracia que eles pedem, assinar tudo, você já vem com uma pré-carta de autorização, né? De segurança, que você já tem parcialmente o direito
Sim,
do personagem.
É.
Pelo que eu me lembrei.
Isso aí, é.
Que ela vai pra sede, que é no Rio.
Isso.
Eles vão fazer todo o trâmite lá, que vai demorar um pouco, aí você vai receber depois de um tempo a carta na tua casa.
Exato.
Falando que aprovou o personagem.
Ou a carta falando que faltou um documento.
Faltou
ali,
documento, é.
Tem que reenviar. Mas demora uns 6 meses.
É, por aí.
Não,
e dá pra fazer tudo: música, roteiro.
Dá, é. A gente passou por. Viu lá, né?
O pessoal registrando
música, tem gente que registra poema e tal, tudo que você quiser, né?
É.
Registrar como uma obra autoral, você vai lá. A questão, assim, novamente a gente não tá falando com propriedade de caso, que não aconteceu conosco, mas a gente sabe que já aconteceu de, né, mudarem-se alguns registros, dizem, né?
Sim. Que... A gente já viu casos na internet, não tem como provar, mas falaram que.
Houve supor.
Porque o problema é o seguinte. É, pode ser que eu esteja falando besteira, pelo que eu percebi, ele é tudo arquivado fisicamente, né?
Sim, são. Eles, dependendo da sede onde você vai, da sua cidade, eles mandam pra do Rio de Janeiro e na do Rio de Janeiro que vai ficar lá, no,
então,
arquivado.
Mas fisicamente.
Os armários
não.
E tudo, tudo.
E tá. Ó, o museu, a gente já viu que pegou fogo.
Pegou fogo.
Se pegar fogo lá, cara.
Isso aí. A sorte é que, assim, por um lado, eles te dão, logo que você registra, eles te dão. Vai, uma garantia que você registrou, né?
É.
Então eles te dão um papelzinho e tal, mas que de fato não serve muito. Porque
Sim.
assim, o que vale mesmo é depois que eles confirmarem o que.
É, exatamente. E outro problema que eu vi também, eu também não posso afirmar com toda certeza, mas pelo que eu me lembro era assim. A Biblioteca Nacional, ela não registra em tantos países e talvez, se eu não estou enganado, era só no Brasil.
É, tem uma pegada dessa.
Mas era alguma coisa assim.
É. Ela não tem essa não sei como é que fala, né? Essa jurisdição para ter esse registro lá fora e tal. Mas, querendo ou não, é uma segurança.
É uma segurança.
É uma segurança que você pode
aí
fazer.
Aí tem a terceira que eu recomendo ainda. Eu acho que é a melhor, minha opinião, né?
Essa é o que a gente fala com propriedade, porque é o que a gente faz, né?
Que é uma plataforma, é uma startup, né? Uma empresa. É, eu acho que, se eu também não estou enganado, é de um brasileiro.
Eu acho que é. Eu acho que
chama AV Tores.
Isso.
Então é AVC Tores. E o final é S. Aí você entra no site avictores.com.br, se eu também não estou enganado.
É isso aí.
E lá vai ter todo o passo a passo para você registrar.
Bem mais barato.
Bem mais barato, se eu não me engano, era 20 reais por personagem.
É, personagem.
Mas dá para registrar
obra,
tudo também.
Seja lá.
E aí você vai mandar online para eles um e-mail, né?
Com isso.
Tudo compilado do teu formato de arquivo, acho que era JPEG, como se fosse uma imagem mesmo.
É.
E eles vêm com QR Code, cara, que isso é um registro, acho que 170 países.
Alguma coisa assim, é, por aí, por aí. E é legal porque é o que a gente tá falando, né? Em caso de dano físico, eles não estão gravando, eles não estão guardando aquilo fisicamente, né?
Isso.
É algo, um recurso que se pega ali do QR Code deles, o código. E acima de tudo, o que eu acho bacana do AppTorres que a gente faz, é que no nosso caso aqui são só nós e os personagens acabam sendo divididos entre igual para nós.
Exatamente.
Mas mesmo que você pode registrar lá, por exemplo, ó, essa obra é minha, mas ela é 70% minha e 30% do cara, ou ela é 60% minha, 40%. Você pode fazer essa fração aí mais elaborada. E você pode fazer essa fração também para, porque eles pedem o autor da obra, então pode ser você mais um. Mas eles querem também os autores comerciais, que é o cara que vai ganhar direitos comerciais. Então, às vezes o cara criou, mas não tem interesse em ter os ganhos, ou o acordo entre vocês é que ele não tem os ganhos e fica pra você. E aí você pode fazer isso nessa plataforma. É a plataforma que a gente conhece. Pode ser que tenha outro.
Pode ser que tenha outro, mas hoje, eu acho que é a mais segura.
É.
E QR Code, cara?
Esse caso do...
Não tem como você criptografar.
Da treta... Ah, não, é. Mas o caso que ele deu da treta lá da Biblioteca Nacional... Foi num vídeo da própria Victorias que a gente viu, né?
É, a gente viu o cara falando lá que teve caso até que sumiram com o original de lá.
É, então pagaram a quantia. É. Cara, a gente não tá falando que esse é o padrão de todo funcionário
não,
lá da biblioteca. Mas quando você trata de físico, é o que a gente falou, o físico você tem esse ponto aí,
aí
de poder sumir sem registros, assim, né? E acontece. Pra você ter uma ideia, não sei nem se você lembra, mas a gente foi, registrou um personagem que hoje já mudou completamente.
É verdade, mudou tudo.
Mudou tudo.
Pagamos à toa, 60 pila.
Foi, mas tudo bem. Mas assim, a gente registrou um desses que já mudou completamente. E a mulher lá da Biblioteca Nacional, quando mandou pra gente, ela escreveu errado o nome.
Ah, verdade.
Era pra terminar com uma letra.
É.
E ela escreveu com outra letra. É. E a gente falou, pô, e agora? Esperar mais 6 meses pra eles.
É verdade.
Aí a gente já tinha achado a plataforma e falou, vamos fazer na plataforma.
É verdade. É verdade.
Pagar 60 conto de novo, não vale a pena.
Hoje a gente registra tudo pela essa plataforma nova aí, a Victorias. É a que a gente conhece que é a melhor.
É a melhor.
Aí não sei se tem ou se tiver alguma outra, vocês mandam pra gente. É. Mas responderam é isso.
É, basicamente são três alternativas que a gente conhece que todas têm sua validação, todas funcionam. Mas vai dar preferência. Você acha que com um órgão público você se sente mais seguro? Vai lá.
Vai lá.
É, assim, é de gosto de cada um. Mas a gente, pelo menos até hoje, nunca deu nenhum problema com os registros lá na Victorias lá, né? Então espero aí o Giovanni, né, que mandou pra gente, espero que tenha respondido de forma mais interessante aí pra ele. E
inclusive, se eu não tô me enganando, é o cara que mandou a arte do Chacal, né?
Eu acho que é.
Eu acho que é ele, né?
Eu acho que sim, viu?
Bom, então, fica um abraço aí, adorei a tua arte, cara.
Ficou muito fera e valeu pela pergunta também, né? Pela participação e tal.
E, bom, se quiser fazer do Múmia também, até lá a gente já vai ter colocado.
Já vai estar lançado lá. Só o Gárgula que a gente tá segurando, mas logo mais. Mas enfim, valeu aí pela pergunta e vamos pro podcast de hoje, né? Voltando aí então aos jogos.
Jogo de super-herói. Quem você
super-heróis. Cara, a gente pode dividir temas, mas eu queria entrar com esse porque esse me marcou muito.
Sim.
Certo? E esse foi algo que eu acho que ele é recente e muita gente jogou aqui que tá ouvindo a gente, que é a série Arkham do Batman, né?
A série Arkham do Batman.
Essa, por mais que ela tenha sido recente, a gente vai falar de outros até mais antigos, mas eu acho que é bom citar ela logo de cara pra tirar ela da frente, porque eu sou fã incondicional dessa série, cara. Tipo, eles conseguiram fazer você sentir de fato que é seu Batman.
Né?
Você... Pô, controlar um morcego. E eles fizeram um jogo que não é maçante, ele não é repetitivo. Você tem a parte de investigação, você tem a parte
da Rocksteady, né?
Rocksteady, acho que sei lá. Mas é essa mesmo. E meu, como eu falei, você vai dando os upgrades no Batman, no Batmóvel. Pô, você dirigiu o Batmóvel. E outra coisa que foi fera: o jeito que eles ambientaram a Gotham depois, né? Porque o primeiro é o Asylum, né? O Arkham Asylum, que você fica lá dentro. Depois eles fizeram em Gotham, o jeito que ela tá ambientada é muito animal, né, cara? É o que a gente quer ver num cinema, né? É. Aquele tipo de...
Eu cheguei a só jogar o primeiro Asylum, que foi quando eu tinha Play 3, né? Mas a história pra mim foi muito foda, porque você já começa levando o Coringa pra lá, ele já tem um plano pra soltar todo mundo ali, e aí você fica preso. Cara, a história é você preso dentro do Arkham Asylum.
Isso é maluco, né, cara?
E o Arkham Asylum parece uma cidade, né?
É enorme. Não, e só de level inferior tem uma porrada. Né? E é louco você pensar isso, você ficar preso num lugar onde você colocou todo mundo
lá.
Só sendo Batman mesmo pra sair daquilo ali.
E eu acho legal dessa série, porque eu acho que todos os jogos da série Arkham não é um vilão, só tem um monte.
Tem um, claro, sempre o combate final e tal, mas você enfrenta uma porrada até.
É, porque eu lembro o Azaga, você tem o Espantalho, o Coringa, o Killer Croc lá no esgoto.
Tem muita gente.
Tem muita gente mesmo.
E continua isso, porque tem até nesse último, pelo menos, que a gente jogou do Arkham Knight, né? Que é na cidade, que ele tem um dos trailers mais animais que já lançaram, que é aquele da carta do pai do Bruce.
Nossa, que animal.
Aquilo ali é.
Você se arrepia. O roteiro ali é foda, hein?
É muito foda. Vale a pena ver. Procura lá o trailer do.
É qual que é?
Eu acho que é o Arkham Knight, né? Que é o do Batman Cavaleiro de Arkham.
Que no final ele tá perseguindo duas caras, né?
É, então.
O carro.
Meu, que trailer animal.
Aquele trailer é animal mesmo.
Mal. Assim, ele faz a jogada, assim, dando um exemplo. Ele fala, ó, não desperdice a grana que eu tô te dando com carros luxuosos. E aí vai mostrando o Batmóvel.
Nossa,
assim,
velho, né? Ele é animal.
É muito fera, muito fera.
E Batman, não desperdice também com uma vida destrutiva. Né? O cara é o Batman.
Lutando contra o crime toda noite.
Isso aqui é louco, porque fica tipo um paradoxo. Porque ele faz tudo o que o pai queria que ele fizesse, proteger Gotham, só que de uma maneira...
Da maneira que ele não queria, é bem isso, pode crer.
Isso é foda demais, eu acho que até começa o Espantalho dando toque de evacuar pra Gotham, uma coisa assim.
Se não me engano é isso mesmo. E aí na rua o pau tá quebrando, duas caras com os grupos lá.
Que na história ele solta toxina na rua, né?
Solta.
Você começa como um policial, você mata todo mundo num bar ali.
É, isso aí mesmo.
Por causa da toxina,
né? Isso aí mesmo, E é um jogaço, cara. Um jogaço. A série inteira.
Mas da hora desse jogo também, cara, é que ele tem a mesma voz dos atores da série da DC animada.
Ah, é mesmo?
Que é o Kevin Conroy e o Mark Hamill que fazem o Coringa.
O Mark Hamill é verdade. O Luke Skywalker.
Luke Skywalker. É. E ele dubla o Coringa também. E esse Kevin Conroy, ele dublava o Batman, né?
Sim.
Na série também. E o Mark Hamill fazer o Coringa, tem até no YouTube uns vídeos dele dando a risada. É animal.
É macabro o negócio. Mas assim, é legal isso. Mas vale mencionar também que pra quem jogou dublado, não perdeu nada. Porque a dublagem
de
jogos, principalmente a brasileira, que ela é muito boa. Cara.
É verdade.
Os caras se
pôr. É igual a animação, né?
É muito boa. Quem jogou, assim, até saindo de Superior, mas quem jogou The Last of Us, quem jogou Far Cry, vê as dublagens assim, os caras sabem fazer. A dublagem brasileira é realmente muito boa. Mas essa é a nossa menção honrosa aqui no começo, que é a do Batman, porque é animal, um jogo incrível, tem uma história bem amarrada, é o filme que todo mundo queria ver. Se quiser fazer um filme do primeiro, todo mundo vai ver. Batman preso no...
Mano, se quiser o filme, exatamente. É esse animal, cara.
É esse animal.
O segundo
fazer,
também, acho que o Strange sabe a identidade dele, né?
É, e, tem uma cena também de combate que é do Batman com o Exterminador, Deathstroke. Que é deles lutando também,
é qual game?
Eu acho que esse é o
Arkham
Origins. Ou é o Arkham City? Acho que é o City, que é o segundo. Eu acho que é. Mas ele, é uma série muito fera, irretocável. Só que aí, sendo você babaca um pouco aqui, que eu fico pensando. No primeiro, claro que assim, desculpa, perdoe minha liberdade poética, é só uma brincadeira. Mas assim, no primeiro que ele tá preso no Asilo Arkham, se é o universo DC e existe um super-homem, o Batman orgulhoso demais, mas se ele quisesse, ele podia ir lá do asilo e falar: ô, tô preso aqui, mano. Aí o Superman chega arrebentando, tira ele lá. Mas é só uma liberdade poética.
Mas os caras não estavam tentando fazer um mundo aberto digital.
E houve até uma petição de uma galera.
Mas se fizer bem feito, fica foda.
É, a questão: tiveram alguns jogos do Superman de mundo aberto, vamos dizer assim, entre aspas. Mas é uma questão até que a gente conversou uma vez, de tipo, a questão do mundo aberto do Batman é da hora porque ela envolve uma movimentação que tem sua dificuldade, né?
Sim. Você
tem que usar aquele arpão, né? O grappling, aí você tem que planar.
Isso.
E tal, e escalar os prédios. Então é difícil a movimentação, fora o Batmóvel. O Superman, a movimentação ia ser fluida, sabe? É. Você ia voar.
É.
Mais rápido e tal. Então, assim, claro que é um jogo que todo mundo ia querer, quer voar no jogo e tal.
É, mas os vilões têm aquele espaço.
É, e assim, o quanto não seria repetitivo, porque assim, querendo ou não, você pega o Batmóvel, você tem que controlar o Batmóvel, desviar e tal, nas ruas, não sei o quê. O Super-Homem, você vai ter que voar e não tem um obstáculo, né?
É verdade.
Você pode voar o mais alto que você puder e descer já no... E ele é assim, é o Super-Homem, o cara voa mais rápido do que, sei lá, a bala. Então, você chega rapidinho nos lugares, né? Mas em tese, seria, se for bem trabalhado, é um jogo bacana. Eu já vi umas ideias que eu achei até que seria interessante. De fazer um jogo do Super-Homem jovem. Então você não tem ele voando, você não tem.
Legal.
Você tem às vezes um super pulo.
Entendi.
Entendeu? Um pulo que você dá um de um prédio pra outro. É. Você tem. Aí talvez seria até bacana, o Superman não no seu estágio elevado. E aí, sei lá, você zerou o jogo no final, aí você desbloqueia pra sair voando na cidade. Ia ser bacana.
É interessante porque não é. Não são todos os personagens que aguentam os jogos de mundo aberto.
É.
Não são todos. O que eles fizeram com o Batman foi uma remodelação, talvez uma inovação, cara. Do
Sim.
jeito que ele plana mais voa também. É tipo uma mesclagem.
Sim.
Que ele com o arpel, quando tá caindo, ele pega um impulso e já voa mais pra cima, né?
É.
Isso é muito inverossímil, mas funcionou pro jogo.
Claro, é. Você
que ele sempre tá planando e meio que tá voando. Mas você tem que sempre se equilibrar quando você tá caindo, pra, se você quiser continuar movimentando.
Até na questão de você voltar, você dá aquele dive, né? Você dá aquele mergulho,
e depois volta.
Planando. Então é. Os caras fizeram. Foi muito bem bolado isso, né?
Porque tem. Eu acho que tem níveis, né?
Sim, sim.
Você tem o nível inferior, que é completamente urbano. Você pega um Capitão América, tem que ir correndo.
É, não tem como o cara.
Sei lá.
Demolidor, no máximo parkour.
O parkour, mas você pega um Wolverine, é totalmente urbano.
É, sim.
Aí você tem o over, que eles falam que é o máximo, que seria um Superman,
sim.
um Thor voando, sem um obstáculo. O que, que o ser humano gosta? Ele gosta da linha do centro,
sim.
que é pegar esse melhor dos dois. Por isso que o Batman e o Homem-Aranha funcionam.
Sim, é.
Porque o Homem-Aranha não voa, mas também não é totalmente urbano. Ele consegue surfar nos prédios e o Batman planar. E aí, só que você tem que se equilibrar.
Pode
então,
crer.
Essa linha central.
É.
Inclusive, até pra criar personagem, isso é bom, né?
Sim.
Pra você pegar esse referencial aí.
Sim, é legal que você falou, porque é exatamente esse ponto do obstáculo, né? Se você
sim.
tira o obstáculo, ou seja, você é muito over. Power, né? Não tem obstáculo para se movimentar. Ou você não tem uma movimentação, pelo no mínimo, fantástica,
sim.
que nem o Batman e o Spider tem.
É,
fica, por exemplo, você tem as movimentações, se você quiser o realismo puro, é um GTA.
Exatamente.
Né? E mesmo assim no GTA já tá meio pirata, tem carro que voa, né?
Sim.
Tem umas loucuras, mas a movimentação básica é aquela. E você, quando você quer controlar um super-herói, você não quer aquela movimentação,
sim.
você quer algo mais né, piradinho, assim, né?
Mas seja até... fluido também.
Sim, sim. Então. Então, assim, só pra também dar um dado, a gente tá agora com 10 anos que lançou a série Batman. O Arkham Asylum foi em 2009.
10 anos, cara. Nossa!
Foi no PS3, se eu não me engano.
PS3, excelente.
Xbox 360, acho que lançou também, mas...
É, ele me lançava pros dois.
Então, você vê, 10 anos que lançou.
10 anos já, hein?
É, faz tempo.
E olha, se a DC adaptar esses filmes, tá
porra,
muito bem feito, cara.
Porra. Já escolheu o novo Batman? Só escolheu um
então,
roteiro novo aí e mandar bala.
É, disse que eu tava vendo, disse que o... Possivelmente o Coringa está para ser o amigo do Michael Jackson lá, o Esqueceram de Mim.
Macaulay Culkin.
Contado, não tem nada provado ainda.
Querendo ou não.
Mas talvez até lançar esse podcast aqui, talvez o cara possa ser. Ele vai ser engraçado esse momento.
Será que o Coringa ele foi abandonado pela família quando era pequeno 7 vezes e aí perdeu a cabeça?
Ele ficou louco. Consegui um adendo aqui, mas tem um filme desse moleque que eu acho animal, velho. É o Anjo Mal.
O Anjo Mal?
O Anjo Mal. É com o Frodo. Quando era novinho,
olô.
Novinho. O Macaulay Culkin, e eu acho que eles são primos, né? Mas o moleque é realmente um capeta, mano.
Mas ele é literalmente?
Não, literalmente.
Só é...
Mas ele é muito mal, molequinho mesmo, velho. apronta com a irmã, com o primo, de um jeito assim, realmente.
Pesado.
Que é pesado mesmo.
Caraca.
Eu começo. É, que eu, sumiu, se não me engano, é anjo mal, cara.
Sumiu, né?
Sumiu, mas pode ser o Coringa.
Pode ser o Coringa.
Pode ser o Coringa.
Que volta, hein?
Que volta. É. Mas acho que é válido ressaltar também, Roger. A gente tá falando de mundo aberto, do Batman, então. A série dos jogos do Homem-Aranha, eu acho que fica também.
Sim, já pode até emendar.
Questionado, né? É bom emendar, porque se você pegar. O Homem-Aranha, pra mim, o primeiro, o primórdio mesmo foi do Play 1, cara. O Homem-Aranha que você não podia cair, você tinha que surfar lá com as teias. Você não podia cair, senão você morria.
É legal,
esse jogo assim, era muito nostálgico.
Você não
muito
via, né? Você não via o chão. Ele você era amarelão e tal. Depois virou um cinza na sequência.
É.
Mas ele era amarelão e você ia grudando no teto.
Você ia grudando no teto. É verdade, você ia grudando no teto. É verdade, pra chegar até o outro edifício.
Outro prédio, né? Mas é assim, foi o start, né? Cara?
Foi.
E querendo ou não, era um jogo muito bom. Tipo, eu lembro que tinha...
É, que ele foi desenvolvido pela Neversoft e era a mesma engine do Tony Hawk, velho.
Ah.
A mesma engenharia do Tony Hawk. Então ele começou com essa parada 3D, tudo.
Sim, sim. É, legal. Eu lembro que tinha fases que você entrava nos edifícios, né? É, você ia...
Isso, planando,
pelo teto,
grudando. Aí você subia os caras com a teia e tal,
E aí você enfrenta... Pô, tem muitos vilões que aparecem, né?
Muito. Dr. Octopus, tem o Venom, depois fica teu amigo.
Tem o Scorpion, aparece.
Tem o Scorpion. Né? Tem a mulher... A mulher não. Que ela chama?
A gata, né?
A felina lá, como é que ela chama? Esqueci o nome.
É, mas ela aparece também. É, mas é Felicity, né?
Felicity. Acho que é a Gata Negra, né?
Gata Negra, alguma coisa assim. Mas realmente, foi um jogo que foi, como a gente falou, foi o precursor de tudo, assim.
Nossa, mano. Que ele lançou pra PlayStation pra 64, por Nintendo 64 era muito nostalgia. Era Pokémon,
pode crer. Não, mas realmente, e a questão é o que você falou, ele trouxe o 3D, né? Você ter. Não sei. Porque tinha outros jogos, eu lembro que.
Não, tinha.
Pra Nintendo, se não me engano, lançou um do Capitão América, que era. Daqueles 2D, você andar no mapa, frente e trás, e enfrentar os caras que estão vindo. É. E ele veio com essa aí que ninguém esperava.
Não, velho, foi bem legal. É. Também pegaram o personagem mais icônico.
Sim, sim.
E aí, mas aí depois que lançou pra PC, porque eu lembro que eu joguei no PC também.
Ah, tinha, é verdade.
Joguei no PC.
Eu não cheguei a jogar, não.
É.
O meu foi direto no Play 1. Ele é 2000?
2000, cara. 2000. Olha o quanto tempo faz, já.
19.
E é legal porque depois eles foram aprofundando, depois com a chegada do filme do Tobey Maguire com a Viarad, eles fizeram a série do Homem-Aranha pra PlayStation 2.
Foi,
aí foi legal pra caramba.
Mas aí mudou
foi
tudo. Né?
A primeira mundo aberto, velho. Aí foi animal, cara.
Eu lembro.
Pra mim foi animal.
Cara, eu lembro que antes desses de mundo aberto, que você descia no chão, tá em Nova York, tinha um que era um gráfico legal na época que eu, pô. Pagava um pau, só que você só podia descer até. Você via lá embaixo, mas você só podia descer até certo ponto.
Sim.
Depois você, sei lá, morria e tal.
Sim.
E aí quando lançaram esse, eu pirei, cara. Falei, meu Deus, os caras fizeram um jogo que você. E sem entrar também, tinha a fase dentro do museu, uma das primeiras.
Foda.
E lá fora, mas muita gente queria. Sei lá. Como é que fala? Esquecer as missões e jogar livre.
Sim.
Né? Então, o bagulho é. Não era doideira esse jogo, cara. E eu lembro que você ia pra escola assim e todo mundo tinha, cara.
Todo mundo tinha.
Até porque o PS2 era uma época, não que a gente incentive, mas os jogos eram mais baratos porque você não comprava o original.
É então. Ia lá no Santa Figé.
Ia lá, 10 contos e pumba, já levava
todo pra mundo casa. Fez isso.
Todo mundo, porque ninguém ia pagar na época. Hoje em dia você não tem como fugir, né?
Você
comprar um jogo de PlayStation, 200 conto. Mas.
Acabou o pirateio.
Já era. E por um lado, assim, a gente pode até entrar, discutir isso, talvez um papo cabeça lá na frente sobre a pirataria, que é um dinheiro sujo, claro.
Sim.
Mas que, se você for parar pra pensar, é a única chance que muita gente tem de adquirir certos, né, certos entretenimentos aí. Então, que hoje a gente, assim, indo pra essa evolução aí, hoje a gente tem o jogo do Spider-Man do PS4, né?
Sim.
Que é um jogaço. Né? Visualmente é lindo e tal, mas o preço é muito caro. Fora o console.
Mais de 200 pau.
Quando lançou lá, ainda tinha passe de temporada, né? Que agora os consoles aprenderam isso, né? DLC.
DLC, né?
Então, você vai pagar o jogo, mas depois você vai pagar ainda 3 jogos pra ter os conteúdos, né?
Eu acho que do Homem-Aranha teve mais umas 2 ou 3, não teve DLC?
Teve. Já teve. Teve do, aquele Cabeça de Martelo, acho que é o nome. Aí teve... Teve mais duas, sim. Eu não lembro agora, mas teve sim. E é a coisa que você vai pagando, né? Você quer ter o conteúdo, você tem que pagar. Nem é caro pra caramba.
Sim.
Muita gente salva pra um ou dois jogos no ano pra poder ter ali e comprar, né? Mas realmente, e esses jogos do Spider, depois desse, que eu lembro direitinho, assim, porque eu joguei muito. Que era o Spider-Man 2, que era o que você também andava na cidade e tal, que a capa era até o do filme, assim, ele com a Mary Jane.
Isso, né? Era essa mesmo.
Era essa daí.
Depois,
né,
teve o 3, que era o Venom, então, tudo.
E no 3 você usava roupa preta.
Roupa preta, exatamente.
Então, puta, quem não ficava doido? É, você ganhava mais poder, você ficava mais forte.
É, exatamente.
Era mó da hora.
E você fazia as missãozinhas também.
Sim, então, sim.
Mas eu esqueci de um jogo, cara, que a gente tava falando até da série Arkham, que vale muito a pena mencionar pela nostalgia também que eu vivi. Eu não sei se você vai lembrar, mas é o Batman Robin do PlayStation 1, que já tinha uma certa noção de mundo aberto, que você saía com o Batmóvel nas ruínas.
Lembro assim, agora.
Com o Batman, o Robin com a moto dele, vocês pilotavam assim, o bagulho só era noite o game, mas tinha tudo lá. E
era 3D também, assim?
Era 3D, cara.
Caraca, eu não lembro, não.
E você batia nos carinha na rua lá.
Caraca.
O cara era muito nostálgico.
Nossa, isso eu não joguei, não.
Querendo ou não, a série Arkham não tem dia, né? Tem dia na cidade?
Não, não
lembro.
Não.
Acho que é só noite.
Não, até porque, tipo, ela é meio que assim, pro Batman resolver tudo em uma noite.
É uma noite, então, né? Impossível aquilo,
Batman, né? Batman é o bicho, a noite tem 300
horas. É, 300 horas.
Mas... mas é, realmente, eu não cheguei a jogar isso aí, não. Eu queria ter jogado, agora que você falou aí.
É o Batman Hobby. Eu acho que é quem jogou, manda aí depois.
Mas isso é uma coisa que muita gente reclama. E assim, é uma coisa dos consoles.
Sim.
É, os caras, é só você usar a cabeça de empresário, assim, a cabeça dos donos das empresas.
Sim.
Se você lança jogos onde você tem a oportunidade de jogar com um amigo online, e somente online... e você quer muito jogar, você vai forçar o seu amigo a comprar o mesmo console.
Exatamente.
E comprar um jogo, ou seja, eles ganham mais.
Sim.
Então, eu vejo muita gente reclamando, tipo, ah, não se lança mais jogos pra você jogar em casa, você e mais um amigo e
sim,
tal.
Sim, sim.
Que eu também gostaria muito que tivessem mais jogos assim.
Sim.
Mas eles não fazem isso porque agora eles forçam você e seu amigo a comprarem o console e jogarem cada um no seu, né?
E aprender como é que funciona o entretenimento dos games, né?
Sim, porque tem muito jogo, cara, que seria animal se tivesse pra dois personagens. Por exemplo, pega um jogo desse, Batman e Robin, assim, pra uma época agora. Você jogar os dois juntos, meu, animal. Eu lembro até, fazendo um adendo rápido, um jogo do Watchmen que tinha... Eu jogava em Xbox 360, você podia jogar, você começava o jogo com... um era o Rorschach e o outro era o Coruja. E vocês iam, tipo, indo na rua e tal, e entrava em boates, e saía na porrada com os criminosos e tal. E cada um tinha o seu jeito de luto, o Rorschach muito mais, né, truncadão, assim, o Coruja todo plástico. Mas é o tipo de coisa que você ficava, né, você se empolgava jogando com o cara do seu lado, seu amigo e tal. Hoje em dia, você, claro, eu não tô falando que é ruim. Muitos jogos hoje, ainda bem que também tem essa opção, a pessoa em casa pode jogar com você, mas virou a única maneira, né? A única via de se jogar com um amigo quase online hoje em dia.
É verdade. Eu lembro só de jogar de dois assim. Eu lembro, por exemplo, do Mortal Kombat, que era de dois.
Sim.
Um que era, você saía mesmo, você ia bater
os caras
de dois. E eu lembro dos Incríveis 2 também, que era de, eu acho que de Play 2, se eu não tô enganado, que era também multiplayer. Você jogava os dois batendo todo mundo, cada um com o personagem.
É, eu lembro que tinha um negócio assim mesmo.
Um era assim, eu acho que o 2 era.
Ó, entrando nessa linha então de jogos que você pode jogar com dois, a gente tem duas opções, uma da Marvel e uma da DC. A gente começa na DC, porque a gente começou com o Batman, que foi pro Homem-Aranha, então a gente faz isso, DC e Marvel. Na DC teve um que lançou, que foi o Justice League Heroes.
Injustice.
Não, foi o Justice League.
A Justice
League? É, que é o jogo da Liga da Justiça, que surfou na onda que tava a série da Liga e tal.
Sim.
E, meu, era um jogo que eu lembro que eu jogava direto na casa dos meus primos e tal. Meu, era esse negócio, você e mais um jogando, e cada missão, cada fase, eram dois personagens da Liga, era uma dupla.
Sim.
Então, por exemplo, uma missão era o Superman e o Batman. Na outra era a Mulher Gavião.
E aí você vai trocando, né?
É, você vai escolhendo. Então tinha hora que, eu gosto mais do Flash e o outro gosta mais do Arqueiro.
Sim.
Então fala, passa o controle aí, vamos trocar. Eu trocava e tal. E, meu, era um jogo muito da hora, era desses de como é que eu posso dizer? Eu não sei qual é o nome desse tipo de jogo, que você tem um mapa já pra você ir andando da fase, e você vai andando e tal.
O teu amigo andando, e batendo os caras.
Só que assim... não era 2D, né? Obviamente já PlayStation 2 era 3D e tal. E era muito da hora. Você tinha cada um, por exemplo, na hora de apertar um botão, que era o botão de escudo, né? Pra você se defender. Uhum. O Batman se enrolava na capa. Uhum. O Superman era da hora que você apertava a defesa, o Superman fazia a pose dele assim e os tiros batiam e não batia nada, né? Mas, meu, era um jogaço assim. E, meu, pouca gente jogou, eu sei, porque pouca gente mencionou e tal. Mas é o tipo de jogo que hoje em dia, com o recurso que a gente tem de gráfico e tal, é assim. Animal jogar.
Animal,
até, obviamente, os caras provavelmente vão fazer online, né? Mas, mesmo assim, ia ser muito fera, cada um jogando com um super-herói e tal.
E eu acho que é válido também, falando na série da DC, falar do Injustice, né?
Também, é.
O Injustice, pô, é um game de luta ferrado, assim, porque foi uma parceria também com a Warner Bros. Games e, pô, foi lançado acho que em 2013, né?
Foi, faz um tempinho.
E foi pra várias plataformas, da PlayStation,
até
Xbox,
mobile. Tem no celular, pessoal.
Wii também, né? Wii U. Mas é legal porque ele fala muito dos multiversos, não é não?
Isso aí.
Então, pra dar uma breve sinopse pros caras, o Coringa, ele matou a Lois Lane grávida, né?
Isso aí. Aí o Superman perde a cabeça.
E ele vara o Coringa.
Mata o Coringa. E aí
ele forma uma ditadura do Superman.
Depois que ele ultrapassa esse limite dele, ele vira um ditador. Ele fala, vai ter que ser de um jeito agora. Porque assim, ele sofreu a maior perda da vida dele. Sim. E aí ele fala, os vilões são monstros e tal, e ninguém tem que sofrer mais isso. Então se você é um vilão, ele mata você, simples. Então não existe mais criminoso, não existe. Só que aí o Punisher é só o homem mais poderoso do mundo. Então, tipo, o cara vai e mata. Então o mundo vive uma ditadura do Super-Homem. Exceto um homem, obviamente.
Não, obviamente. Que é o morcego.
O morcego.
Que, cara, ele sempre tem um plano pra.
Sempre.
E aí que ele viaja em outro universo que deu certo. É. Ele tenta buscar aliado, né? Uma parada
assim. Ele pensa assim: o único cara que pode deter esse Super-Homem maluco é o outro Super-Homem.
É.
Então ele vai buscar ajuda da Liga do nosso universo.
Entendi.
E aí a Liga começa a lutar. Por isso que você vê alguns combates Mulher Maravilha contra Mulher Maravilha, não sei o quê, porque são as duas dimensões.
E é legal porque, por exemplo, o Aquaman tá animal, né?
Tá
um rei mesmo, rei.
Eles fizeram o Aquaman na pegada dessa última mudança, que foi o nome do brasileiro que...
O Ivan Reis.
Eles pegaram esse Aquaman mais badass do Ivan Reis. Claro que, se eu não me engano, o Ivan Reis tem que ter uma barba, né? Barbona loira ou não?
Não.
Então é 100% mesmo, né? Então é 100%, porque, pô, tá um Aquaman e ele, pra quem dizem, né? Claro, quem é os caras viciados em Injustice falam que o combeiro mesmo é o Batman. Quem pega o Batman fica dando combo e acaba o jogo. Mas eles falam que o Aquaman também tem uns combos bem apelão, com aquele tridente dele lá.
Animal. E fez tanto sucesso que foi até pros quadrinhos, cara. Isso eu acho bacana. Uma mídia leva o conteúdo pra outra mídia, cara. Isso é fundido.
E parece que do Injustice 1 pro 2, o quadrinho foi levando a história, né?
Sim.
Tipo, o Injustice 1 acabou, o quadrinho levou a história.
Foi dissolvendo melhor, porque o quadrinho...
E aí foi pro 2, né?
Excelente pra você narrar. Sim. Mas foi uma série assim... Eu não cheguei a ler o quadrinho, mas quem leu falou... Tem muita controvérsia, né? Mas a maioria, assim, achou interessante, gostou. É que é claro, né? Quando você fala de games, é muito mais imerso, né?
É.
Você tá na história pra lutar, é muito mais imersão. Você acaba...
Você vestir a roupa e lutar ali, né?
A única coisa que eu não curto... Isso aí, pessoal, eu... No Injustice, eles usam umas roupas muito high-tech, velho.
Ah, é. É, então eles fizeram, mas assim...
Desconfigura um pouco.
Eles fizeram isso e no segundo ainda, no Injustice 2, eles começaram a usar as armaduras de neon lá e tal.
É,
isso deu uma mudada. Não, é que
a
do Batman parece que sim, mas assim, eles vão mudando. A do Superman é amarelona, assim, uns neons amarelos, LED, sei lá. Mas é um jeito dos caras venderem, né? Basicamente é boneco.
Mas será que teve boneco desses?
Então, eu sei que do Injustice venderam alguns totens, sabe?
Ah, tá.
Venderam alguns, porque realmente foi uma série que fez sucesso, né? E, pô, a ideia...
E tá todo mundo lá, né? Vamos o Pântano, o Canário,
então, é o que a gente falou, os caras aprenderam a fazer dinheiro com game. DLC de tudo quanto é personagem. Robin, 1, 2, 3, né? O Dick Grayson já tá no jogo, que ele é o Asa Noturna.
Sim.
Mas tem o Damian, que é o filho, aí tem o Tim Drake.
Tá.
Aí tal, vai lançar o Monstro do Pântano. Lançaram até o... Eles fizeram Jason, cara.
O Jason?
O Jason tá no jogo, tá? O Fred Krueger.
O Injustice?
É, porque é Warner, né?
Caraca!
Se não me engano, eles começaram a pegar esses direitos. Então tem muito personagem ali no Injustice que não é do Injustice. Por exemplo, tem o, se não me engano, o Sub-Zero.
Nossa.
Tá no Injustice.
E o Hellboy tá lá também?
Hellboy, se não me engano, foi. Cara, eu não lembro, mas acho que foi. Mas eles começaram a colocar, piraram, colocaram lá.
Caramba!
Tudo quanto é personagem
ali. Da Warner.
Tá, é. Mas é assim, menção também a eles, porque fez uma, pô, fez uma legião de fãs aí.
Sim.
E é um jogo muito bom.
É.
Jogo de luta, assim, pra quem curte.
Né? Cara, eu lembro de um também, que é o Marvel Ultimate Alliance.
Ah,
que é muito na pegada do que você falou do Liga da Justiça.
Liga da Justiça.
Se eu também não me engano, dava pra jogar de dois.
Dava. E esse tinha equipes de quatro.
Todos assim, os personagens possíveis, cara.
Você ia desbloqueando.
E era meio RPG também.
Ele era, você ia dando, escolhendo um ataque diferente, um upgradezinho.
E ele foi produzido pela Activision, né? E a Raven Software.
Isso. Meu, esse aí eu joguei o 2, principalmente. Era muito...
É, eu acho que era o 2,
era muito
bom. E, pô, olha o tempo, ó. 2006 foi lançado.
Caraca. Caramba. Mas era muito fero. Você jogar com o Thor, tinha o Spider.
Tinha tudo. Demolidor, vilão da Marvel. Tinha um
quarteto.
Monte. É.
E eu fiquei sabendo, não sei se já lançou, se vai lançar, o 3 do Ultimate.
Pra o Nintendo,
né?
Wii U. Ele é exclusivo pra Nintendo. Vai lançar agora, velho. Acho que esse mês.
Caraca.
De junho.
Eu queria jogar esse
jogo. E o gráfico tá muito bonito.
É.
Tá bem legal, tem uns trailerzinhos na internet, tá bem bonito o gráfico. Meio cartoon com realismo,
sim,
é uma
sim.
Mesclagem assim.
Eu não me esqueço, e eles adaptaram, né, os uniformes agora são os do cinema, né?
São os do
eu
cinema,
vi uma
maioria
foto do capitão
são
ali,
cinema,
ele tá com o capacetinho ali. Não tinha outro caminho, né?
Não,
que
gente.
É o que vai vender. E é legal esse jogo aí, porque, meu, é o que a gente tá falando, aquela sensação de você do lado do cara e vocês jogarem ali fisicamente.
É, mas é isso mesmo, podia até quatro pessoas, né?
Podia quatro, né? E você vai customizando as equipes, você quer trocar, a equipe sai lá de um jeito, mas você quer trocar, você trocava e tal. Então eu tinha cara que jogava sempre com medo, né? Tinha um monte de fase lá que eu pegava só o capitão e
só o capitão já.
Ainda mais porque a defesa do capitão, que você apertava, ele colocando o escudinho.
Já
era.
Já
não passava nada.
É, ó, aqui tá falando que dia 19 de julho vai ser lançado.
Ah, próximo mês. Então. Caraca.
Daninho pra Wii U.
É.
Exclusivo, os caras botaram exclusivão, mano.
É, então, você vê aí. E é um jogo, assim, novamente, é pena que tá só pra uma plataforma, né? Porque acho que muita gente ia comprar essa sensação.
Ah, sim.
Mas isso,
cara,
valoriza
tem
o console.
Assim, ó, bem mais pé no chão do que você jogar no console. Mas tem o Foot Fight, que é do mobile, né?
Ah, é?
Velho, da Marvel. Só não sei se dá cópia, não sei se dá cooperativo. Mas você escolhe... Tem um monte de personagem lá. Inclusive, porque eu sempre fico vendo os personagens lá pra pegar referência pra gente.
Sim,
né?
Sim.
Mas é mais ou menos isso. Você escolhe um personagem lá, luta uma fase, escolhe outro, vai lutando, tudo no celular. Só que gasta uma bateria.
Ah, imagina. Fora que deve esquentar o celular.
Exatamente.
Beleza. É. Não, mas Ultimate, ele foi uma série que fez sucesso. E, se eu não me engano, o 2 mesmo.
Eu acho que você chega a jogar o 2.
É, e o 2, se eu não me engano, a história é da Guerra Civil, não é? Ela é baseada na Guerra Civil.
Lembro, velho.
Um ou dois, um deles é. Eu sei que um deles você enfrenta.
2006, velho, não vou lembrar.
Um deles você enfrenta o Dr. Destino.
Aham.
E um deles é a Guerra Civil. Eu não lembro agora qual é a ordem dos dois. Mas também foi o. Pô. Que pena que esses três não vai sair pro outro console. Mas pra quem tem aí, vai jogar, né?
Jogar mesmo. Eu acho que é legal a gente mencionar também, né, que não dá pra ficar de fora dos jogos mais aclamados para arcade, quem foi no fliperama jogar essa série, que é o Marvel vs. Capcom.
É. Depois passou pros consoles aí.
Depois passou pros consoles, hein? E assim, uma curiosidade pra quem até não sabe disso, o Marvel vs. Capcom não foi o primeiro, porque o primeiro foi X-Men vs. Street Fighter.
Ah, foi X-Men vs. Street Fighter.
O primeiro arcade lançado
isso,
em 96, velho.
Caraca.
E aí você tinha os personagens da X-Men, os personagens da Capcom, que foi praticamente o patch, né?
Sim, sim.
Time contra time, pra depois se introduzir maior, né, os personagens.
Sim.
E é legal porque ele foi o segundo game a utilizar o sistema de luta de dupla.
Você
podia jogar
verdade,
dois contra dois.
Verdade.
Foi o primeiro game a utilizar isso.
Verdade.
Quer dizer, foi o segundo game porque eu acho que teve um outro. Eu não vou lembrar, mas era de uma outra série que já tinha feito isso. Não lembro qual.
Ah, mas um dos primeiros ali, né? E é um jogo que também marcou, né, cara? Tanto esse, assim, eu não lembrava desse X-Men contra Street Fighter, mas o Marvel vs. Capcom é um jogo que, pô, fez um sucesso ferrado, né?
Fez.
Acho que foi, assim, depois desses Street Fighter, Mortal Kombat, foi um outro que, vamos dizer, uma trindade, assim, que fechou.
É,
né?
É.
Porque eu lembro que tinha muito cara aqui. Nossa, como tinha combeiro desse jogo, cara.
É, velho.
Nossa,
é.
Os caras pegavam só...
Marvel vs. Capcom era o Wolverine direto, velho. O combo do Wolverine direto.
Que sacanagem.
Por isso que até que a Marvel deu um tiro no pé, velho, quando ela fez o Marvel vs. Capcom 3.
Que não tem, né?
Que não teve os X-Men, não teve o Quarteto, porque eles queriam abolir os que não estavam no direito cinematográfico pra eles, né?
Não, eles estavam vendendo personagens de outros.
É.
De outro.
É, e não faz sentido, né?
Não,
mas, sei lá, a jogada deles, mas não deu tanto certo, não, porque eles tentaram fazer com o Wolverine e seu Pantera, né? De combo não.
Não vai.
Não, não vai, né? Não vira.
É, e o. Tem uma pegada que você falou, lembrei, no Marvel Ultimate Alliance, que é agora o 3, se eu não me engano, ele tá sem os X-Men, tá sem o Ciclope, se eu não me engano.
No
é, porque eu vi uma galera reclamando, ah, se não tem Ciclope, eu não jogo, que não sei o quê. Eu não entendi por que tiraram, porque o Wolverine tá na capa.
Que vai estar no Nintendo Wii U, né? É. O Wolverine tá na capa.
Tá na capa, então não sei.
Eu não lembro se não tem Ciclope. Eu
bom,
não sei.
Mas enfim, e realmente, ó, lembro que o Marvel vs. Capcom, os personagens da Marvel estão todos com visual original, né? Antigão.
Original,
assim.
Original.
O Wolverine amarelão.
X-Men nos anos 90, tudo. E no Alliance também eles
também
vão
pra
essa linha aí.
Agora,
por mais que alguns do cinema mudem, tipo,
sim.
O Capitão com a cordinha no capacete.
Talvez
então.
Isso possa ser um indício bom de que eles não vão mudar no cinema os X-Men, né? Vão deixar
Não, isso é o que eu mais espero, cara, de verdade.
Se começar a fazer um. Porque assim, obviamente respeita o uniforme preto lá que foi feito, né, nos anos 2000 do cinema.
Do Wolverine.
Do Wolverine.
Que era sem máscara.
Então, é o que a gente até
mas
falou na época.
No começo, estopendo do efeito, não tinha efeito especial, era
chegou,
começo, né?
Sim, a gente chegou a falar em alguns podcasts que os filmes vão acompanhando a época.
Exatamente.
Você pode usar tanto assim. Né?
Sim.
Ainda mais que o Sam Raimi usou muito fazendo aquele Spider.
Nossa, então, e eu acho que foi o começo, não foi? Não. É que assim, quem deu início a tudo é X-Men.
X-Men,
Mas eu acho que foi o começo que o cara entendeu o personagem e abusou dos efeitos especiais foi ele, né?
Sim, o cara fez um duende verde ali.
É.
Então...
E de uma forma muito bem feita.
Sim,
adaptada.
Né?
Ao invés de fazer uma máscara...
Borrachuda ali.
É, né? Meio orgânica, assim, todo metálico. Ficou animal.
Ficou animal.
Ficou animal.
É, bom, depois do Marvel vs. Capcom, tem um que esse eu joguei bastante, que foi o X-Men Origins do Wolverine.
Ah, esse eu joguei, eu não consegui.
Cara, esse eu joguei bastante, porque, eu não sei, algo nesse jogo me viciou lá, não sei se era o fato dele dar uns jump e cravar as garras do maluco, mas eu gostei pra caramba desse jogo. Só que ele sofreu porque o filme foi aquela beleza, né?
Nossa,
gente. Não me abdeceu o nome do jogo lá pros infernos. E o jogo é bom, assim, ele tem uma mecânica legalzinha, mas...
Ele é como? É tipo missão, assim,
ele é
também.
Por fase, então, por exemplo, você começa com o Wolverine fugindo do Arma X, do Projeto Arma X, então ele tá com aquele capacetão, tá sem camisa, de cuequinha, com as garrinhas assim, e tal.
Você controla o Arma X.
Controla o Wolverine, Aí depois você vai passando a fase, vai contando a história do Wolverine, meio que assim, é contando o filme de uma maneira melhor.
Sim.
Então, vai contando a história do Wolverine, aí você depois vira o Wolverine e Hugh Jackman com regatinha, entendeu?
Mas nunca tem a roupa, né? Só a roupinha.
Não, não pega a roupa no final. Só o Hugh Jackman com regatinha. Mas é legal que você regenerava. Aí tinha aquele Rage do Wolverine, que depois de tantas porradas você ganhava o Rage lá. Mas era um jogo que também me marcou, porque foi talvez...
Chegou a jogar bastante.
É, e ele foi um que... Pô... A gente tava acostumado com o Spider só, né?
Sim.
E aí o Wolverine trouxe uma mecânica diferente, mais pesado também, né? O Wolverine era mais sanguinário do que o Spider-Man.
Sim.
Mas... E assim, tem um outro, o último assim que eu me lembro de mundo aberto, e esse eu vou pedir até ajuda dos nossos ouvintes aí, dos seguidores, pra mandar depois, porque eu não consegui achar o nome. Eu joguei um pra PS2 que era do Superman, mundo aberto. Não é o Returns, porque eu lembro que tinha um do Returns. Não é o Returns, o gráfico dele era baseado na série animada. Então, aquele Superman desenho e tal. E você andava com Metrópolis e tal, você tinha... Meu, eu jogava aquilo.
Mundo aberto.
Muito, muito. Mundo aberto. Eu não sei se era Superman versus Brainiac, eu não sei. Mas eu não consegui achar, cara. E eu lembro, só que é um pedido de ajuda aqui. Porque, meu, eu preciso achar esse jogo.
Era pra Play 2.
Pra Play 2. Era muito fera esse jogo, assim. Pelo menos na minha cabeça, de jovem, assim.
Sim. Dá pra citar também, eu não cheguei a jogar e também não foi muito bem aceito, pelo que eu vi da crítica, o Capitão América.
É, eu joguei.
Isso foi pra Play 2 ou Play 3?
Eu joguei no Xbox 360,
então foi pra Play 3.
E eu zerei esse jogo, cara.
Você zerou esse jogo?
Assim, sou fã do Capitão. Não porque é um jogaço, porque eu sou fã do Capitão. Eu gostei do jogo porque eu sou fã do Capitão.
Sim.
Mas eu entendo que ele peca em muitos assuntos.
Mas o que que é? Jogabilidade? Gráfica? História?
A história era meio largadinha, assim.
Que é mais porrada aí.
Ele envolvia você entrar no... E ele era repetitivo, sabe? Você entrar no lugar, bater nos caras da Shield e já era. Mas assim, é um jogo divertido. Ele não...
Entendi.
Longe de ser o mesmo grau de um jogo do Arkham, seria e tal, mas é um jogo divertido. E claro, se você é fã do Capitão, vale a pena jogar.
Né? E também dá pra citar assim os do Lego. Não cheguei a jogar, mas foi bem aclamado até pelo público mais infantil.
Sim,
também,
sim. Que... A série Lego eu joguei o Marvel
Batman,
e joguei o Batman. Eu ainda joguei esses dois. Eles,
o PlayStation 4.
O PlayStation 4. E eles. Não, acho que o primeiro eu joguei. Não, foi tudo 360.
360.
E o legal, assim, é que Lego ainda é um dos poucos que te dá essa opção que a gente tá falando de jogar no sofá com um amigo, né? Até quatro pessoas. Se eu não me engano, o Lego até duas. O Lego não deixa mais do que duas. Mas mesmo assim já é
criativo,
algo.
Né?
E o Lego lançou. O Lego fez um sucesso gigante com esses tematizados, né? Então, fez o filme. E o Lego, além desses jogos, a gente pode entrar depois no assunto, mas o Lego lançou Senhor dos Anéis, Harry Potter, Lego e tal. Mas eu lembro desse Marvel e o do Batman. E o Marvel, se não me engano, são um mundo aberto do Lego. Você tem as missões, mas até achar as missões você pode ficar na cidade brincando e tal. E eu lembro que o do Lego, da Marvel, principalmente, eu gostei bastante do jogo. Mesmo assim, ele tendo um foco um pouco maior para o infanto juvenil e tal.
Sim.
É um jogo divertido, é um jogo bacana se jogar. Assim.
Eu lembro... Cara, que eu peguei tudo que eu sabia, né? Tem muito mais jogo, mas não consegui mencionar. Você tem mais algum aí?
Não, eu também já. Os que eu selecionei já foram. Como a gente falou, tem muito mais
jogo de
super-heróis. Tem um dos X-Men, que a gente deixou até, não falou tanto, mas tem muita coisa aí, muita coisa. Se a gente, como sempre, né? Se a gente for falar todos aqui.
Vixe, fica muito tempo. Grava
três horas.
Aí, né?
Beleza, então valeu aí todo mundo que ouviu. Valeu, assim, a gente espera que tenha feito jus aí, explicado um pouquinho de cada jogo. Quem tiver. Sempre tem aquelas youtubers aí, os gamers que gravam no YouTube séries de jogos. Deve ter dessa época ainda, alguma coisa assim. Pra quem não jogou. Vou ver pelo menos as imagens do jogo lá. Beleza, ó. Como a gente sempre deixa no final, nosso Instagram é o @prod_comics, nosso Facebook é o Prod Studios e o site é o www.prodstudios.com.br. Beleza? Se quiser mandar opinião, dúvidas, igual a gente respondeu hoje, né? Quer corrigir alguma coisinha, mandar qualquer coisa, pode mandar pra gente tanto pelo direct, pelo message ou pelo e-mail lá no site, beleza?
Isso aí.
Valeu todo mundo que ouviu, sempre um prazer fazer essa conversa.
Valeu mesmo, galera. Até a próxima.